A única lei que eu tenho orgulho de termos votado sobre essa matéria, de minha autoria, que levou 10 anos para ser aprovada, era aquela que, até então, para processar deputado e senador, tinha que ter licença dessa casa, para senador e da Câmara para ser deputado. E a Câmara não dava. Ficava na gaveta do presidente. Não botava em votação porque não queria votar a favor. E tinha vergonha da sociedade para votar contra. Então, ficava na gaveta. O Congresso, numa grande atitude, decidiu que não precisa mais. O Supremo quer processar deputado, senador, processo, não tem que dar satisfação para ninguém. Então, faz muito tempo que o negócio de não ter decisão não cabe a essa casa. Está lá na gaveta do Supremo, primeiro ficou na gaveta do procurador, no tempo de Fernando Henrique. E depois ficou na gaveta do Supremo, casos e mais casos e mais casos, de denúncias que não se apuraram. Esse foi um grande gesto dessa casa, quase que eu diria único. Mas de lá para cá nada se fez. Até, eu acho, senhor presidente, foi um milagre. Porque ninguém imaginava que esse projeto passaria na Câmara. Tanto que na Comissão de Constituição e Justiça, a comissão decidiu voltar para uma comissão para fazer um projeto novo. Quer dizer, não ia acontecer nada. Todos os líderes se reuniram. E os líderes, por unanimidade, isso é importante salientar, todos os partidos, por unanimidade, decidiram que, independente da decisão da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto fosse para o plenário. Olha, que isso é importante. Um projeto dessa natureza foi para o plenário. E no plenário, por uma ampla maioria, foi aprovado. Chegou nessa casa. Tem um projeto igual de minha autoria, aprovado por unanimidade do Senado, está lá na gaveta da Câmara há não sei quantos anos. E nunca era aprovado. Vários projetos. Nós tínhamos, é bom que o Supremo saiba disso, nós sabemos que o projeto está cheio de equívocos. E nós temos a responsabilidade, e eu renovo aqui o que eu disse na quarta-feira, de modificarmos e aperfeiçoarmos o projeto. Nós fizemos um acordo aqui, o seguinte, não vamos aceitar nenhuma emenda. Aceitou a emenda, volta para a Câmara e morreu. Então, aprovamos o projeto. Por unanimidade. Primeiro, um ilustre ministro dizer que a emenda que nós votamos aqui era uma emenda que modificava o Congresso, que tinha que voltar para a Câmara, que modificava o projeto e ele tinha que voltar para a Câmara. Agora, o senador Demóstenes, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e relator da matéria, debateu e disse que a emenda era uma emenda de redação que não mudava nada. E nós, por unanimidade, achamos que era uma emenda de redação que não mudava nada. Felizmente, o Supremo entendeu que era uma emenda de redação e que não mudava nada. Porque o que eles queriam, que se fosse uma emenda de redação, tinha que ter voltado para a Câmara, logo a lei não valia nada. Isso também foi vencido. E o Supremo teve o ato histórico. A partir de quarta-feira, começou a campanha para valer, para terminar com a impunidade no Brasil. Terminar. Aquilo que eu disse 1000 vezes aqui, que no Brasil só vai para a cadeia ladrão de galinha. Quem pega um bom advogado e você vai e não acontece mais nada, terminou. Agora terminou. Negócio do político importante, do empresário importante, é processado uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 10 vezes. Tem político que está sendo processado desde 1955, 60. Um processo, 2 processos, 3 processos, 10 processos, 1 condenação, 2 condenações, 20 condenações, mas nunca em caráter definitivo. todas prescreviam. E como não era em caráter definitivo, prescrevia morrendo. Isso era ridículo. Como é que você ia exigir do cidadão que não desse um jeitinho, que não ajudasse uma maneira de resolver o seu problema, se os maiores faziam as vigarias que faziam? Quarta-feira terminou. No momento que o Supremo tomou aquela decisão, é um processo sem volta, presidente. Por isso que Vossa Excelência vai fazer falta. Nós vamos votar agora, obrigatoriamente. E fico muito feliz porque os dois candidatos a presidente da República deixaram muito claro, os dois, que no primeiro ano de governo virá para essa casa a reforma política, a reforma partidária e a reforma tributária. Vossa Excelência e eu sabemos. Ou vem no primeiro ano ou não vem mais. Fernando Henrique errou não fazer o primeiro ano, devia ter feito. E o Lula errou não fazer o primeiro ano, devia ter feito. Se não faz no primeiro ano, não sai mais. E quando eu vi os dois candidatos, espero que hoje, no debate de hoje, e peço a Deus que no debate de hoje a imprensa está dizendo isso, nós já sabemos o que os caras têm de mal. Roubo de um lado, do outro, errado, falcatrua, isso... Chega, a gente já sabe tudo. Digo que vamos fazer positivo. Falem sobre as coisas positivas. E fala com a Organização Globo, que era que vai orientar as perguntas. Leva para esse sentido. Acho que o debate melhor que nós já tivemos na história foi o da Record. Ali copiou o americano. Um fala e o outro responde. Um fala e o outro responde. Foi assim. Nos Estados Unidos é assim. A eleição americana decide-se nos quatro debates onde os dois candidatos a presidente, nas quatro redes de televisão nacionais, um aqui e outro aqui, um fala, outro responde, um pergunta e outro responde. Decide a eleição. A Record foi assim. Mas foi uma pena. Levado pelo ambiente, pela confusão... No fim, foi uma carnificina.
Senador Simão, me permite só um minuto aproveitar a presença dos jovens aqui. É uma feliz coincidência. Eu cheguei em Brasília em 60, final de 61, a partir de 62, eu estudei no CASEB. Entre 62 e 64. E aqui nós estamos com a galeria lotada de alunos do nono ano do Centro Educacional CASEB. Queria... felicitá-los e agradecer a presença em nome da mesa. Desculpe.
Quantos de vocês têm mais de 16 anos e já vão votar? Nenhum? Pô, vocês são grandes, hein? Essa mocidade de hoje cresce. Acho que é bom vocês não votar nessa, deixa para a próxima, porque essa está muito confusa. Muito obrigado pela presença de você. Então, eu até me atrevo a dizer para Dilma e para o Serra, o bom era que nem esperassem assumir no dia 1º de janeiro. Que já remetessem, e não tem nenhuma dúvida que o Lula aceitaria e remeteria, já agora no mês e no fim de novembro, ou no início de dezembro, já remetesse a sua proposta, tanto de política quanto de reforma tributária. E veja, senhores membros do Supremo, se os senhores tivessem rejeitado o projeto da ficha limpa, a tal da reforma, voto distrital, verba pública de campanha, e não ia dar em nada. Agora não. Só o fato do pessoal olhar e dizer o fulano de tal não assumiu. O deputado de tal, que há 40 anos vinha para lá e para cá, dessa vez não assumiu. Muda. Muda e muda para valer. Eu me sinto emocionado com a decisão do Supremo. E olho para o debate de hoje. Interessante que toda a matéria da imprensa, e eu li, reli, mostra uma preocupação que os candidatos têm para debater matéria e não roubalheira. Para mim, o negócio do aborto não tem nada que ser discutido. O Papa já falou. As outras igrejas já falaram. O Serra e a Dilma já falaram. Disseram, não, é o Papa, é a autoridade religiosa, tem direito de falar, eu acho que falou bem. Esse assunto, claro, não tem nada que entrar. Não vão voltar para discutir agora a questão do aborto, que a mim não me parece que é o momento. E cá entre nós, agora então surgiu a última do metrô de São Paulo, não sei o quê, não sei mais o quê. Em termos de bandalheira, todo mundo já sabe tudo. Vamos falar nas ideias, vamos falar no futuro. E seria muito importante, nesse último debate, que a Dilma e o Serra, nesse último debate, falem para valer. Porque o negócio está muito... Lá pelas tantas, tanto um candidato quanto outro, está numa loteria. O PT, o salário mínimo vai ser 546. O Serra vai ser 600. Eu vou fazer... 700 escolas técnicas, outro, vou fazer 930. O outro, não é por aí. Fale com uma exposição profunda do que é. Candidato a presidente da República, eu pretendo isso, mais isso, mais isso, mais isso. Um aspecto positivo. Também é um assunto que está resolvido. Esse problema da imprensa. A candidata Dilma deixou claro. Ela é contra qualquer tipo que influencie e mexer com a imprensa. Entre nós, teve um estado, se eu não me engano, o Ceará, que a Assembleia Legislativa, uma maluquice, votou uma lei autorizativa, autorizando o governo... Aqui é um órgão para fiscalizar, para controlar, para orientar, sei lá o que, a imprensa. Cai de nós um projeto, me perdoe a Assembleia do Ceará, ridículo. Numa véspera, uma semana da eleição, grosseiro. Em primeiro lugar, não cria nada. Em segundo lugar, é autorizativo, quer dizer, o presidente da República tem autoridade para mandar o projeto sem o autorizativo, com o autorizativo. É um projeto ridículo, só para criar confusão. Tanto Serra quanto a Dilma deixaram claro o problema da imprensa. Eu sou uma pessoa que debate. Eu, por exemplo, com relação às pesquisas, eu tenho muitas restrições. Eu sou um dos autores do projeto que determinou que pesquisa não pode ser feita nos últimos 15 dias. O Supremo derrubou a nossa lei, dizendo que é um preceito dentro das causas pétreas, a liberdade, a independência, que nós não podemos votar, a nossa lei era inconstitucional. Eu, sinceramente, acho um exagero. Mas, de qualquer maneira, acho que a questão da imprensa e a liberdade está garantida. Claro que a imprensa sempre tem dois lados. Isso é verdade. A gente sempre acha muito ruim quando ela fala mal da gente. E a gente sempre acha boa quando ela fala bem da gente, até mesmo quando a gente acha que não merece tão uma coisa. Isso é uma realidade. Mas os dois candidatos assumiram um compromisso. Por isso que eu acho que essa última tese que está resolvida, que não admite, sob hipótese nenhuma, o controle da liberdade de imprensa. Isso também é bom. Foi triste a experiência da internet entre nós. O Obama foi uma experiência emocionante. O Obama recusou dinheiro do governo para fazer campanha, que não pode fazer as mesmas coisas. Não aceitou dinheiro do governo para poder buscar dinheiro via população na internet. E as contribuições foram 10 dólares, 5 dólares. A primeira coisa que isso resultou foi a impressionante presença da mocidade. Os jovens que nas últimas eleições estavam afastados, não compareciam às eleições, fizeram campanhas e mais campanhas para comparecer. E a internet exerceu um papel impressionante, inclusive e principalmente na vitória do Obama em suma da senhora Hillary Clinton. Quando o Obama saiu candidato, era uma candidata, ele caiu candidato para fazer nome, para badalar, porque a Clinton estava eleita, estava nomeada. Por isso ele mudou. Mudou com a internet, mudou com a mocidade. Pô, no Brasil, a querida Marina quis usar a internet em termos de verba, ela ganhou meia dúzia de birreia. Agora, o que a internet foi usada para esculhambar os outros, para mexer com a honra e com a dignidade? O que a internet foi usada e o que eu recebi das coisas mais absurdas que possa se imaginar, de um lado e do outro lado, é uma coisa, é ridículo. Mexendo com a honra, mexendo com a família, mexendo com as coisas mais absurdas que se possa imaginar. Foi uma pena. Que a democratização com a participação da sociedade, que se imaginou que seria um avanço, foi um profundo retrocesso. Eu já disse o meu pensamento. Segunda-feira eu já começo aqui com um parlamentar independente. Doido para votar a favor do meu país. E tudo aquilo que vier nesse sentido, eu estarei favorável. Mas queira Deus que o povo me dite e que nós possamos escolher. Eu digo com todas as letras, pessoa. Se me perguntasse para botar alguém no lugar do Serra para representar esta oposição, eu tinha uma Marina, mas a Marina é que nem eu, é sonhadora, é romântica, é Don Quixote. Mas para valer, eu não vejo ninguém melhor do que o Serra. E dentro do PT e do governo, eu não vejo ninguém melhor do que a Dilma. Nisso, nós tivemos uma proteção superior. Cabe a eles, nesse final de debate, falarem claro, alimentar as esperanças do nosso povo. E a imprensa está publicando hoje, senhor presidente, que os dois candidatos estão dizendo, se ganharem, segunda-feira estarão lançando uma conclamação do entendimento nacional. Acho isso é muito importante já te antever. Tanto Lula quanto a Dilma estão dizendo que vão fazer uma chamada ao entendimento. É muito bom. Quem ganhar fazer isso, e se, como eles dizem, o primeiro projeto é a reforma política, é a reforma tributária, chamarem o outro para juntos, não impor alguém porque tem a maioria, mas juntos já iniciarmos com essas grandes reformas. Queira Deus, senhor presidente, que nós conseguimos sair. Nunca tivemos uma eleição que nem esta, com as manchetes do mundo inteiro respeitando o Brasil. Respeitando o nosso, a nossa presença, a nossa credibilidade. Ainda ontem, a notícia de que se a gente já vibrava com o Poço Tupi, com a monstruosidade da capacidade possível de extração de petróleo, ontem a Petrobras anunciou um que tem o dobro da Tupi. Que bom. Se nós iniciarmos um governo sob um novo prisma. O social do governo Lula, eu fecho com ele. Aos mais pobres, aos mais humildes. Eu acho absolutamente correto. Acho que deve ser por aí. Mas que os dois entendam. Eu digo aqui do fundo do coração que o Serra ou a Dilma tem que ser no primeiro dia. A linha do meu governo é essa aqui. Em primeiro lugar, nomeie quem quiserem. Mas cá entre nós. Nomeie alguém que você aceitaria para ser padrinho do teu filho, para comprar um carro usado. Ou se você tivesse que viajar 6 meses no exterior, deixar o teu filho com ele. Os partidos podem indicarem, podem discutirem, podem debaterem, mas não podem impor. Principalmente quando é um nome que já tem uma biografia, já tem passado. Já tem uma folha corrida que o complica. Começa por aí. Na seleção dos nomes. E continua. Desde o primeiro dia do governo. Eu contei aqui um exemplo singelo, presidente. Singelo. O prefeito de Caxias, Sartori. 8 anos de um grande governo do PEP, do PT, sai ele e entra Sartori do PMDB. Primeiro dia de governo, a Câmara de Vereadores vai para a tribuna o líder do PT e diz... Mas esse governo é um escândalo, é uma barbaridade. Mas recém assumiu, designou o prefeito, o sub-prefeito do distrito de Forqueta, e hoje ele pegou todas as máquinas do distrito e estão nas terras dele. Estão nas terras de propriedade dele, todas as máquinas da prefeitura que estão lá em Forqueta. A líder do governo, uma grande vereadora, muito dura, telefonou para